PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam bem-vindos à nona edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Mais uma semana de podcast e mais uma enxurrada de cancelamento de provas no calendário internacional. O mais recente foi o adiamento da volta à Comunidade Valenciana, a prova que iria para a estrada agora no início de fevereiro, a primeira prova por etapas na Europa, foi cancelada. Resta-nos a esperança de que as provas francesas não sigam o mesmo caminho. Mas já tivemos um cheirinho de ciclismo de estrada com a clássica da Comunidade Valenciana, que foi ganha por Lorenzo Manzin, e também com os campeonatos do mundo de cyclocross a trazerem-nos os primeiros campeões do mundo deste ano de 2021. O meu nome é David Gomes e comigo no episódio de hoje tenho uma vez mais o Ricardo Gonçalves, o nosso especialista do ciclocross. Olá, Ricardo.
Olá a todos, boa tarde.
E o nosso estreante hoje, Tiago Ferreira, não o multicampeão do BTT, mas sim o nosso colega da Portuguese Cycling Magazine. Olá, Ricardo.
Boa tarde a todos. Vamos então para mais uma edição do nosso podcast.
E o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que o Diogo Barbosa, ele que aos 20 anos é mais um dos portugueses que ingressa na equipa da Agens Berman Action, a formação comandada pelo Axel Merckx, e que é uma referência no ciclismo de formação no panorama internacional, no escalão sub-23, e por onde já passaram muitas das estrelas do nosso ciclismo, muitos dos jovens que vão dando cartas agora lá fora com a bandeira de Portugal. Olá, Diogo, e obrigado por teres aceito o nosso convite.
Olá a todos, desde já obrigado pelo vosso convite e vamos lá este podcast.
Antes de irmos à conversa com o Diogo, como falamos na edição anterior, esta semana tivemos alta competição, as primeiras camisolas de arco-íris do ano foram atribuídas no Campeonato do Mundo de Cyclocross. Ricardo, tu estiveste especialmente atento às quatro corridas que tivemos, quer no sábado, quer no domingo, e não faltaram motivos de interesse na prova disputada em Ostende, num circuito que era fisicamente muito exigente, marcado com secções na praia, com muita areia, muito sobe e desce da bicicleta, e também uma ponte com 21% de inclinação. Certamente muita coisa para contar sobre o que se passou nesses campeonatos do mundo.
Sim, como disseste, a areia foi a parte decisiva desta prova, principalmente da masculina. Tivemos um duelo interessante entre o Van Der Poel e o Van Aert nas primeiras voltas, até o Van Der Poel cair. A partir daí foi um jogo do gato e do rato, com o Van Der Poel a perseguir, até o azar do Van Aert, que com o furo que teve perdeu cerca de 30 segundos e de uma vantagem de 15 segundos passou para uma desvantagem de 10. A partir daí o Van Der Poel nunca mais foi apanhado, foi uma corrida praticamente sem incidentes, em que o Van Aert depois na parte final acabou por cobrar um pouco nas últimas duas voltas e entregar a vitória ao holandês. Penso que os azares privaram-nos de um duelo à antiga entre os dois. Ainda não foi este ano que voltámos a ter um campeonato do mundo decidido ao milímetro entre as duas grandes estrelas da modalidade. Mas foi uma prova até interessante, mas que tenho que ressalvar que ficou completamente atrás da prova feminina, que para mim, tanto a de elites como a de sub-23 foram as provas mais interessantes do fim de semana. Na prova feminina, a Lucinda Brand conseguiu finalmente o título mundial, um título que ela já perseguia há vários anos, mas batendo no final a Anne-Marie Wurst, que mais um ano perdeu nos metros finais a prova. E este ano, com vários azares e vários percalços, que diga-se de passagem, são principalmente todos culpa dela, com várias distrações que lhe custaram caro. Realçar também que os holandeses conseguiram o pleno nestes mundiais, conseguindo 4 títulos em 4 provas possíveis, o que mostra a força deste país e também um pouco, não vou dizer do declínio belga, mas da melhor aposta que eles fazem em algumas vertentes, nomeadamente na vertente feminina, onde não conseguem ter uma equipa que acompanhe o domínio da equipa masculina.
Eu queria acrescentar só ao que o Ricardo disse, na prova dos elites masculinos, a batalha pelo terceiro lugar que foi ganha pelo Toon Heart, que ficou à frente do Thomas Pidcock, que era basicamente era talvez o favorito à medalha de bronze, e acho que assentou muito bem também a medalha ao Toon Heart, porque ele, pela temporada regular que fez, acho que merecia esta medalha. Também vou falar um bocadinho da prova de sub-23 masculina, onde o Pim Ronard encheu-me as medidas, gostei bastante da corrida dele. Acho que a Holanda esteve muito bem também nessa prova. Achei só que o Ryan Camp não esteve ao seu melhor nível, teve ali umas falhas técnicas e também falhas de concentração, mas foi uma corrida bastante aberta. Foi, para mim, foi a corrida que eu mais gostei, foi a de sub-23 masculinos. Falando agora nos 23 femininos, foi um autêntico domínio da armada holandesa e só fiquei um bocado desiludido com as francesas, porque as francesas, principalmente a Marion Norbert Ribeirol e a Amandine Fouquenet, achei que poderiam ter feito bastante mais do que fizeram, e a Marion Norbert Ribeirol fechou o top 10 e acho que podia ter dado um bocadinho mais de luta às holandesas nessa prova.
Sim, já agora pegando também nesse destaque que fizeste essa prova, de referir que a Femme Van Empel foi a ciclista mais jovem a conquistar o título desta categoria, com apenas 18 anos. Diga-se, também não era muito difícil, já que existiram apenas 6 edições deste escalão nos mundiais, mas conseguiu bater por alguns meses o recorde, que era da Evie Richard, que já tem alguns resultados nos elites e que conquistou este título em 2016, na primeira edição, com também 18 anos, mas alguns meses a mais. Aproveitando que estamos a falar dos escalões jovens, só de referir que, devido à pandemia, do coronavírus, não se disputaram os escalões júniores, já que as medidas adotadas na Bélgica só permitem a realização de competições profissionais, e neste caso a maior parte das provas do calendário está limitada às provas de elites, tendo sido aberta uma exceção para estes mundiais para que se pudessem realizar as provas de sub-23. E não sei se também por causa da pandemia ou não, houve, principalmente também nas provas femininas de sub-23, houve pouca representação de nações no top 10. Houve muitas holandesas e muitas, neste caso 60% do top 10 foi holandês, o que contrasta com outros anos em que houve mais diversidade de nações neste top 10.
Diogo, como falamos à partida, este ano 2021 vais representar a Agents, depois de 2 anos na Caixa Rural de Sub-23. Não sei, com os constrangimentos que sofremos agora por conta da pandemia, como é que estão a correr esses primeiros tempos com a nova equipa?
Claro que com esta situação pandémica os contactos com a equipa a nível pessoal teriam sido outros, mas agora iremos ter, penso eu, se tudo correr bem, no início do próximo mês de março, um training camp com a equipa, e certamente que seria muito bom para nós começarmos a correr, como tudo indica, e se tudo correr bem, na Coppi Bartali em Itália. Ainda não sabemos, não posso estar a afirmar nada, mas se tudo correr bem, essa será a nossa primeira corrida. E estou muito feliz por estar nesta equipa e pertencer a esta família, que certamente espero eu este ano ter bons resultados e dignificar o nome do nosso país lá fora.
Neste momento mantens-te em Portugal a treinar. Como é que tens mantido o contacto com a equipa?
Mais via digital, e-mail, e telefónico. Continuo aqui em Portugal, apesar de que aqui no norte o tempo está muito complicado, e eu vou arrancar já amanhã à noite para o Algarve para fazer lá um estágio de 10 dias, para não não sofrer tanto aqui com este clima e com a equipa ainda não houve nenhum qualquer tipo de contacto pessoal, mas certamente que no início de março, espero eu, possamos nos encontrar todos e para o treino em campo.
Tiago, tu assinaste esta semana no nosso site um artigo dedicado a 10 jovens que consideras que se podem destacar no ano 2021, onde incluías o nosso Diogo nesta lista, mas que também tinha outros nomes nacionais, como a Daniela Campos e o Guilherme Mota, e ainda sete nomes internacionais. Conta-nos, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, quais corredores é que tu apontaste como aqueles que são os melhores jovens a ter em conta para o ano 2021?
Como referiste, eu tinha apontado esses três nomes nacionais, a Daniela, o Diogo e o Guilherme, e os outros sete nomes internacionais que apontei na minha lista foram o Thomas Pidcock, o Juan Ayuso, o Andreas Leknesson, Marco Brenner, a Megan Jastra, o Jordi Muse e o Olav Kui. Ou seja, basicamente, isto é uma opinião pessoal minha, acho que estes sete mais os três portugueses que já tinhas referido, acho que vão ser os 10 jovens que neste ano vão dar mais cartas e que vamos ouvir falar bastante deles quando a temporada permitir que se comece e que comecem a haver as provas mais regularmente.
Diogo, como dissemos, tu passaste 2 anos na Caixa Rural Sub-23, em Espanha existe um calendário dito amador para equipas não profissionais muito fortes, aquilo que eles chamam os Elites e Sub-23. O que é que nos podes contar dessa experiência que passaste lá por terras espanholas?
Foi sobretudo uma experiência de aprendizagem, visto que no meu primeiro ano de Sub-23 lidei logo com vários ciclistas que nesse mesmo ano a equipa conseguiu passar 6 desses ciclistas à equipa profissional. 2 deles passaram nessa mesma corrente época. E sim, foi uma grande experiência, pois eram já ciclistas com uma certa idade, já profissionais, e foi muito bom poder aprender com eles. A parte do calendário. Era um calendário mais ali na zona do País Vasco, o nosso. Além depois das Copas de Espanha, que eram espalhadas pelo país. Mas foi um primeiro ano que apenas consegui trabalhar. Tínhamos muitos líderes, mas estou grato por toda a aprendizagem que me conseguiram fornecer, pois acho que irá sempre ser uma mais-valia para o meu futuro.
E esse calendário dos amadores espanhóis é até porta de entrada para muitos ciclistas, nomeadamente sul-americanos. Tivemos lá, por exemplo, o Richard Carapaz surgiu nessas corridas e outros corredores. Com que ciclistas é que te cruzaste por lá que mais te impressionaram?
Eu na minha equipa tinha alguns. Um colombiano que para mim, eu acho que um dia futuramente ele poderá estar numa liderança de uma grande volta, que é o Juan Fernando Calha. É um ciclista que eu admiro muito e é apenas um ano mais velho que eu. Tem uma capacidade incrível de lidar com situações. Ele é da Colômbia e estava aqui. Na Colômbia não tinha se calhar as melhores possibilidades para ser ciclista. E veio para cá e conseguiu, penso que nesse ano, 7 vitórias. Entre 7 a 10 vitórias. Para mim foi um dos ciclistas que mais eu admirei. Além de cruzei-me com também o Iñigo Elolegui, que na altura estava a analisar, depois deu o passo para a Movistar. E também entre outros vários que agora estão quase todos nas equipas profissionais continentais que eu os apanhei. Muitos deles estão na Kern Pharma e outros tantos também estão na equipa profissional continental da Caixa Rural.
E, Ricardo, falamos aqui de muita gente nova, muitas caras novas do World Tour, principalmente, e numa altura em que vemos jovens fenómenos aparecer cada vez mais novos, como foi o caso do Evan Powell, outro que o Tiago apontou no seu artigo, o Marco Brenner, o João Ayuso, também, primeiro ano sub-23, já tem contrato com a, com a Emirates para correr com a equipa World Tour a partir de meio do ano. Com estes corredores a fazerem este salto cada vez mais precoce, as equipas World Tour a pescarem cada vez mais os corredores mais jovens, quase que olhamos para um jovem de 24, 25 anos e nos parece velho. Mas há aí muita gente de qualidade nessa faixa de idades que está à espera de uma oportunidade para se afirmar.
Sim, como dizes, agora cada vez mais cedo parece que assistimos aos ciclistas chegarem à veterania cada vez mais cedo, mas eu pessoalmente ainda tenho muita gente que já tem alguma experiência do World Tour debaixo do olho e principalmente este ano vai ter uma oportunidade de se mostrar que não teve no ano passado devido a todas as condicionantes provocadas pela pandemia, que encurtou um pouco o calendário e eliminou muitas das provas secundárias onde estes ciclistas têm o hábito de se mostrar. Eu no meu radar este ano tenho particularmente alguns jovens aqui da equipa DSM, a nova designação da Sunweb, nomeadamente o Willem van Velder, que era um dos grandes rivais do Evenepoel no escalão júnior, também o Nils Ekhof, que já mostrou algumas prestações de valia o ano passado, assim de cabeça recordo-me da prestação que teve nos campeonatos holandeses de fundo e na mesma semana na Clássica da Bretanha, que já é uma prova do World Tour. E dentro desta equipa, estou também curioso para ver a evolução do Thiemann Arendsman, que é também um jovem com alguma experiência do ciclocross e que apareceu há um par de anos na Volta à França do Futuro com uma prestação surpreendente ao acabar no segundo lugar atrás do Pogacar e à frente de outros trepadores já bem reconhecidos como o Gino Mader, o Vlasov, o Ivan Ramiro Sousa ou o João Almeida, e que já na edição passada da Volta à Espanha teve uma prestação de algum destaque andando nas fugas e salvo erro esteve muito perto de ganhar uma das etapas vencidas pelo Team Valens, precisamente nessa fuga. Fora desta equipa, que convém referir, tem muita a sua abordagem pelo relacionamento com os jovens e pelo lançamento de ciclistas muito jovens, assim de cabeça e sem fazer as contas, posso afirmar com um grau elevado de certeza que deve ser a equipa mais jovem do World Tour, em termos de média de idades, e que assenta precisamente na evolução desses jovens que se mostram nesta equipa e mais tarde saem para outras paragens, como é o exemplo mais notório nos tempos recentes, o Mark Hirschi, que após 2 anos nesta equipa saiu agora para a Emirates. Fora desta listagem, estou curioso também para ver um trio de trepadores da Colômbia, que já tem alguma experiência no World Tour, neste caso o Andrés Camilo Ardilha, que ganhou a Volta à França, o Giro Ciclístico de Itália de sub-23 há 2 anos, e também os restantes, os elementos colombianos que preencheram esse pódio, os ciclistas da Movistar, Juan Diego Alba e Ainer Rubio, que podem dar um ar da sua graça nas montanhas para mostrar de que calibre é feita esta nova geração de trepadores colombianos.
Eu posso adicionar mais uns nomes também à conversa, já que o Ricardo ainda não referiu. Por exemplo, o Abner González, que foi agora para a Movistar, que esteve muito bem no calendário amador espanhol o ano passado, que lhe valeu a passagem para a Movistar. Também estou muito curioso para ver o porto-riquenho vai fazer na Movistar. E também outro nome que irá passar para a equipa da DSM, que é o Henry Van Nabil, que só irá passar em 2022, creio. Não sei se passa já a meio do ano para a equipa, mas que está na equipa de desenvolvimento e que o ano passado esteve muito bem nas provas do escalão sub-23. Esteve a grande nível. Tanto no Giro Sub-23 como na Ronde de Lizarde, teve um bom nível e também estou muito curioso para ver o que é que poderá fazer. E também aproveitar para pegar no ponto do Nils Ekhof, que o Ricardo falou. Esta semana saiu a notícia do apelo do seu título perdido de Sub-23 o ano passado em Yorkshire. O ano passado não, em 2019 em Yorkshire. E o apelo não foi bem sucedido e, portanto, ele perdeu mesmo o título. E já tinha sido desclassificado por causa de uma boleia que ele apanhou e foi desclassificado, apelou e continuou e o recurso veio negativo e, portanto, ele perdeu mesmo esse título.
E já agora, aproveito também para questionar aqui dentro de outras equipas que também costumo apontar na juventude, que é a EF Pro Cycling. Eu tenho também aqui os nomes do Stefan Bissegger, do Jonas Rutes e também do Sérgio Guita de Baixo de Olho, e acho que o Sérgio Guita, como o David referiu, dentro daquela listagem de ciclistas que já parecem mais velhos do que são, tem apenas 23 anos, e não sei qual é que é a vossa opinião, se acham que ele este ano poderá dar o salto e estar na luta por, talvez por um top 5 numa grande volta, ou se acham que ainda é demasiado cedo para isso na sua carreira.
Real, na EF costuma acontecer muito, muito isso, há ali um grupo de corredores que são todos eles muito capazes, como é o Higuita, como era o Martínez que agora saiu, que tanto podem discutir um lugar no top 10 de uma grande volta, como por vezes ficam logo descartados, como por exemplo no ano passado o Michael Woods ficou logo descartado da luta pela volta à Espanha, mas ainda foi uma boa ajuda ao Carty. Diogo, não sei do que tu acompanhas de ciclismo World Tour, desse pessoal jovem que está aí a prosperar, quem é que tu mais gostas de ver correr, quem é que tens mais expectativa para este ano de 2021?
Agora, no World Tour tem vindo a relevar-se vários jovens. Para mim, um deles é o Remco e depois o João Almeida, que este ano demonstrou estar num excelente nível e quem sabe até vir chegar a um nível parecido ao Remco e até poder um dia disputar assim grandes voltas, como todos indicam que o Remco vai ser capaz. Acho que quando eu olho para um ciclista como o Remco, que é da minha idade, não sei se é de ficar triste ou contente, porque é da minha geração e muitas das expectativas que nós temos são assim um pouco, entre aspas, estragadas por esse fenómeno. Mas é assim, e também, por outro lado, é algo que nos motiva mais para poder tentar, isto é, entre aspas, sermos melhores, mas acho que o Remco e o João Almeida, para mim, são dos ciclistas mais jovens que têm um excelente potencial. E também não esquecer o Pogacar e o Bernal e vários nomes que vão dar muito que falar nos próximos anos.
E quando falavas da questão do Remco, que é quase um... Aí para vocês ciclistas mais jovens, por um lado, vocês veem um corredor da vossa idade já ter tanto sucesso que tem o seu lado bom e o seu lado mau. Achas que também os adeptos, quando veem esses fenómenos, depois parece que se esquecem de toda a gente à volta e parece que quem não é desse calibre, fazem quase de conta que quem não é desse calibre não é bom?
O pessoal que está a vir de fora, alguns que até não percebam muito olham para ele e às vezes depois comparam com outros ciclistas da nossa idade e nós não temos qualquer tipo de hipótese, mas cada um tem a sua... A sua capacidade física e mental, e cada um é o que tiver que ser, e eu acho que aqui não há qualquer tipo de comparação, pois ele é tão jovem e já compete ali com muitos mais que são mais velhos, não é? E faz frente a esses mesmos, por isso a nós tem que fazer também, não é?
Quais são as tuas expectativas agora para o novo ano? Falaste um pouco disso com o Tiago no artigo. Chegar a uma das equipas que é referência na projeção dos ciclistas mais jovens e pronto, passaram, como nós sabemos, o Ruben Guerreiro, o Almeida, o André Carvalho, o Gêmeos Oliveira, está lá também o Pedro Andrade. O que é que tu esperas para 2021 poder encontrar de diferente na equipa da Hagens que não tinhas na Caixa Rural até agora?
Eu espero vir a fazer um melhor calendário, que isso é sem dúvida o mais importante para nós. As minhas expectativas vão ser, ainda não sei bem o meu calendário, por isso não posso estar aqui a dizer muitas expectativas, mas sem dúvida que é sempre fazer o melhor e tentar fazer os melhores resultados possível, tanto individualmente como por equipa, e fazer sempre com que os diretores fiquem contentes com o meu trabalho, que eu acho que é o mais importante.
Passamos então agora aos temas da semana. Cada um dos nossos comentadores selecionou. Vamos dar voz primeiro aos convidados. Diogo, que tema é que tu nos trazes para a nossa conversa?
Eu tinha falado no tema do regresso do André Cardoso, ele que é um bastante amigo meu e para mim um ídolo no ciclismo. Eu admiro imenso pela sua forma de encarar os problemas, pois, como toda a gente sabe, ele teve esse problema, mas admiro imenso pelo facto da sua força mental, tanto a física que já era bastante visível enquanto ciclista, mas agora deu para ver que um ciclista tanto tem que ter muita força física, mas também é preciso ter muita força mental, que agora eu estou a ver isso na sua vida, não é? Eu acho que o regresso dele é muito bom para o nosso ciclismo, e espero que ele esteja sempre o maior sucesso. Vamos aguardar para ver aquilo que ele vai fazer, depois de 4 anos parados. Acho que vai ser muito bom voltar a vermos a correr.
Tu que até partilhas nas redes sociais vários treinos que vocês fazem junto, como disseste, é do conhecimento público que ele enfrentou 4 anos parados. Como é que tu, que és mais próximo dele, como é que o viste enfrentar esta paragem? Sabemos que ele no início quase que, pelo menos parecia, para quem estava de fora, quase que queria deitar a toalha ao chão, mas nos últimos anos voltou a ligar a ficha do ciclismo e está aí pronto para voltar.
Sim, isto não foi nada fácil, visto que é sempre uma situação muito, muito ingrata, para ele, mas eu acho que ele nunca tirou a hipótese de voltar a ser ciclista, e acho que faz muito bem em poder voltar e ao sair, que saia com a consciência que eu voltei a ser ciclista e era aquilo que eu queria e eu consegui fazê-lo, e acho que isso é o mais importante para o resto da vida dele.
Tiago, tivemos aqui a falar de jovens e agora um regresso aos 36 anos do André Cardoso, que já vinha sendo especulado entre os meios do ciclismo e também alguns meios de comunicação já tinham avançado a possível equipa para ele no ano de 2021. Como é que vês o regresso de um ciclista que durante muitos anos correu lá fora e foi uma referência para nós portugueses quando falávamos de etapas de montanha.
É um regresso que se saúde, claro. O André foi um dos melhores ciclistas e creio que foi um dos melhores ciclistas portugueses. E creio que, como ele está a treinar afincadamente, creio que vai voltar com ganas de se querer mostrar e mesmo e mesmo querer mostrar-se às pessoas que ainda é um excelente ciclista, que como era antes de estar os 4 anos parados, e acho que vai ser bastante bom termos o André Cardoso de volta à estrada e cuidado que ele se calhar pode vir aí com força.
Aproveito para, só em jeito de curiosidade, relembrar, o André Cardoso foi uma das primeiras entrevistas que nós fizemos na Portuguese Cycling Magazine. Tive o prazer na altura de entrevistá-lo, isto em 2014, quando ele corria na Garmin, antes de fazer o seu primeiro Giro de Itália, e tivemos o prazer de falar com ele, na altura muito amável connosco, e saúda-se o regresso, ele que se junta aí ao nosso pelotão, ao lado dos veteranos, como tem, como são os casos dele, do Ricardo Mestre, do Tiago Machado, do Paulinho, que são os veteranos do nosso pelotão. Ricardo, não sei se te apraz dizer também alguma coisa sobre este regresso do André Cardoso, que já se vinha especulando.
Sim, acho que é de salvar esse regresso. O André Cardoso é um dos ciclistas com mais destaque nos últimos anos, e ainda me recordo das suas prestações, principalmente na Volta à Espanha de 2013, que essa vai me ficar na memória. Penso que foi das grandes voltas que acompanhei do André Cardoso, aquela que gostei mais de o ver, embora ele também tenha estado muito bem em algumas voltas à Itália. E espero que ele regresse sem força e com condições para ser uma figura de destaque aqui na nossa Volta a Portugal.
Passamos para mais, mas Tiago, sei que nos vais falar um bocadinho de ciclismo feminino com vários temas a palpitar esta semana, entre polémica e notícias mais positivas.
É verdade, vou trazer aqui duas notícias sobre ciclismo feminino. A primeira notícia que eu vou falar é sobre a Tara Guinness. A Tara Guinness, para contextualizar um bocadinho, era uma ex-ciclista que iria voltar agora ao mundo do ciclismo no cargo de diretora desportiva adjunta de uma equipa de sub-23 e elites na Bélgica. O que é que aconteceu? Aconteceu que foi vetada. Porquê? Porque tinha feito uma sessão fotográfica com fotos assim um bocadinho mais sensuais e chegou aos ouvidos da direção da equipa que a ia contratar, que essas fotos estavam na conta do Instagram dela. E então o diretor desportivo achou por bem cancelar o contrato. Eles só tinham um acordo verbal, porque segundo o que a Tara Guinness diz, na Bélgica, não sendo uma equipa profissional, não é necessário um contrato escrito. E como só tinham um contrato verbal, anularam completamente o contrato. Na minha opinião, acho que isto não, este tema foi assim um bocado mal gerido, porque há que saber separar a vida pessoal e a vida profissional de uma pessoa. Nós, felizmente, estamos num país livre, não é? E também creio que na Bélgica seja assim. E nós somos livres de postar o que quisermos nas redes sociais, desde que isso não interfira, obviamente, na nossa atividade profissional. E acho que neste caso não era bem o caso. Porquê? Porque a sessão fotográfica foi tirada antes de sequer da Tara Guinness ter assinado o tal acordo verbal. E é essa a minha opinião, que acho que nós devíamos conseguir saber separar a vida pessoal da vida profissional. Porque, quem sabe, se a Tara Guinness, não, por exemplo, profissionalmente, pode ser uma pessoa excepcional. E estas fotos que ela tem no seu perfil pessoal, que tem toda a liberdade de o ter, não deviam de manchar a sua imagem. A segunda notícia que eu trago aqui do ciclismo feminino é sobre a Trek Segafredo. Que basicamente a equipa da Trek que igualou o salário base das atletas femininas ao salário base dos atletas masculinos. Eu creio que é um passo importante no ciclismo feminino. Acho que é bastante importante haver igualdade a igualdade salarial entre atletas femininas e masculinos, porque acho que é, nós estamos no século XXI, acho que já devíamos ter todos a noção que tanto os masculinos e os femininos deviam estar em igualdade de circunstâncias em tudo na vida. Ou seja, eu acho que é um passo, que a Trek deu um passo gigante em frente, até mesmo antes da UCI dar esse passo, e esperemos que depois deste grande passo e enorme gesto da Trek, que mais equipas o façam e que sejam a as atletas femininas estejam em igualdade de circunstâncias, quer em treino, quer em salários e em tudo que for, todas as coisas que forem necessárias, estarem em igualdade de circunstâncias com os atletas masculinos, e acho que é muito importante isto.
Ricardo, já tu vais-te dedicar mais a uma vertente mais estilística, digamos assim.
Sim, exatamente. Vou introduzir aqui o segmento de Polícia da Moda neste podcast, já que no sábado foi anunciado o último equipamento oficial que faltava saber, que era o da F Pro Cycling. Eu vim aqui fazer, se calhar, um balanço e também saber a vossa opinião de qual o equipamento que vocês acham mais apelativo este ano. Houve menos mudanças do que o habitual, muito também por culpa do ano passado as equipas não poderem ter mostrado o equipamento ao longo de todo o ano, o que sem dúvida conduziu a que alguns designs fossem repetidos. Há um predomínio de muito branco nos equipamentos, mas eu vou deixar aqui o destaque para os equipamentos da G2R lá Citroën lá Mundial, que ao início não era dos meus favoritos, mas olhando numa forma geral para todos, penso que se vai destacar bastante e tem um design muito diferente e apelativo. Tirando este, também gosto do novo da EF e da Cubeca Aços, que acho que também foi um passo em frente relativamente ao equipamento do ano anterior. Pela negativa, vou aqui apontar o da Bike Exchange, que não consigo gostar dele, e também o da Ineos, que já tem o mesmo design há muitos anos e eu penso que já estava na hora de um novo design. Vou só deixar também o destaque, e já que acabámos de falar de ciclismo feminino, para o da Canyon SRAM, que acho que é dos melhores conseguidos que tenho visto nos últimos anos, e também nos escalões secundários para o da equipa do Alberto Contador, a Eolo Cometa, que também me chama bastante a atenção. Não sei qual é que é a vossa opinião sobre este assunto.
Agora que falaram, eu também gostei muito do... Da GBZR, acho que estava a precisar assim de um pouco de uma mudança. O da Education First também achei engraçado, o resto acho que, e o da equipa do contador, da Eolo Team, também achei muito interessante. Agora os restantes acho que não mudou nada de especial.
Também posso dizer que o meu preferido é o da G2R Citroën. Creio que foi um equipamento muito bem conseguido, mas também vou falar de outro que ainda não foi falado, que é o da equipa feminina da Live, que também gostei muito daquele padrão. E os que menos gostei, que ainda não foram falados, foram da Movistar e da Cofidis, que pouco mudaram de um ano para o outro.
Deixo também a minha notícia, que já foi anunciado, penso que já mais lá para o meio do mês de janeiro, que foi que a série da Movistar, o dia menos pensado, vai ter uma segunda temporada na Netflix. Foi um grande sucesso no ano passado. A Netflix fez uma série com a equipa espanhola, mostrando o que se passou no interior da equipa nas grandes voltas de 2019, e repetiu a dose em 2020. Acho que é uma excelente iniciativa. A Netflix, por exemplo, fez muito sucesso com o documentário, ou série, da Fórmula 1, o Drive to Survive. Muita gente ligou ali também o chip da Fórmula 1 vendo essa série. E é de saudar que uma equipa de ciclismo abra também assim as portas, e para nós adeptos ver o que se passa dia a dia nos carros, e logo numa equipa tão polémica como é a Movistar, no ano 2020 vimos aquela batalha interna que havia entre Nair, Holanda, Valverde, e agora em 2021 acho que o dia mais que estamos todos mais curiosos para ver é aquele da Lacovatilha na Vuelta. Não sei se vocês também gostaram da primeira temporada e que expectativas é que têm para esta segunda.
Por acaso, adorei a série da Movistar e estou com muitas expectativas para a segunda. acho que mostra verdadeiramente um espectador aquilo que é toda a logística de uma grande volta, tudo por aquilo que um ciclista passa, em termos também de cerimónias protocolares, etc. E acho que é muito interessante para nós vermos a forma de eles trabalharem e depois essa parte menos boa, que foi essa polémica que, na minha opinião, não é inadmissível haver numa equipa, jamais numa grande volta. Espero que a parte 2 seja ainda melhor que a primeira e certamente que a vou ver logo quando saia.
Estamos todos em casa e certamente a Netflix tem sido uma boa companhia para nós e esperemos que o PCMcast também seja uma ótima companhia para quem está deste lado. Muito obrigado a todos. Diogo, uma vez mais, obrigado por ter estado connosco. Desejar-te boa sorte para o ano 2021 e que tudo corra pelo melhor.
Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também pelo vosso convite.
Obrigado mais uma vez, Ricardo, Tiago. Até uma próxima aqui no comentário do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Esta foi a nossa nona edição. Muito obrigado a todos desse lado por mais uma vez estarem connosco. Até à próxima semana.